Santi, muito obrigada pela sua presença. É um prazer recebê-lo aqui no Parlamento. A nossa delegação por parte da Assembleia da República é constituída pelos três principais partidos, CDS-PP, que é um dos partidos da coligação, José Ribeiro Icar, vice-presidente desta comissão, okay. António Rodrigues, vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Jacinto Serrão. Eu também represento aqui o Partido Socialista, vice-presidente desta comissão, e aqui substituo o presidente da nossa Comissão de Assuntos Europeus. Antes de começar, gostaria de passar a palavra ao meu colega José Ribeiro Castro, uma vez que utilizaremos esta oportunidade para expressar a nossa preocupação em relação aos acontecimentos recentes na Croácia, Bósnia e Sérvia. E gostaria de pedir ao meu colega José Ribeiro e Castro para proferir uma declaração. Eu gostaria de me expressar em inglês, se me permite, Sr. Presidente. Estamos muito preocupados com a situação, tendo em conta as cheias na Bósnia-Herzegovina, Bósnia e Croácia. E quando o Parlamento retomar as suas sessões, devemos expressar a nossa solidariedade às populações desses países e dizer que lamentamos as vítimas em virtude dessa situação e apelar aos nossos cidadãos para expressar a sua solidariedade em relação a estes países que foram afetados pelas cheias. Muito obrigada. Muito obrigada. Não havendo nenhuma reação em relação a esta expressão, gostaríamos de começar a reunião consigo, Sr. Secretário de Estado do Montenegro. Sr. Secretário de Estado do Montenegro, muito obrigado pela sua presença. Portugal, como sabe, é geralmente um país a favor da integração do seu país à União Europeia e espero que o Montenegro consiga entrar na União Europeia o mais rapidamente possível. Também é um país do sul da Europa e, portanto, seria para nós um próximo parceiro de Portugal dentro da União Europeia e é óbvio que Portugal apoia a vossa integração. Portanto, iremos ouvir as suas palavras e depois os meus colegas dos partidos aqui representados tomarão a palavra no âmbito desta audição. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente da CAE. É, de facto, um grande prazer estar aqui convosco e poder falar no final desta minha visita a Portugal com o Parlamento. Tive a oportunidade de encontrar-me nos dois últimos dias com vários ministros, ministro dos Negócios Estrangeiros, desde logo, e contactos no âmbito do ministro da Justiça, Assuntos Internos e o Ministério com a tutela dos Fundos Regionais e Desenvolvimento Regional. E, de facto, é fundamental porque este ano tivemos uma boa evolução das nossas relações, uma consulta no início do ano sobre a NATO, depois, em abril, duas consultas relativamente à consolidação das nossas relações. Isso significa que, neste momento, estamos a fazer com que se possam legalizar os contratos que existiam anteriormente, quando existia a Jugoslávia e fazia de valer aquilo que ainda está em vigor e adaptá-la à nova situação. Também falámos muito dos contactos entre ambos os nossos países e a forma como Portugal que já é um país da União Europeia há longos anos, nos pode dar assistência neste nosso processo de adesão. Sabemos que temos muito a aprender por parte dos Estados-membros da União Europeia, aliás, essa é a melhor forma de avançarmos, não queremos repetir alguns dos erros cometidos, daí a comunicação entre os países ser fundamental. É necessário não somente compreender melhor todo o valor e tudo aquilo que significa o acervo comunitário e a todos os seus atos. Talvez já não se lembrem de todo o trabalho subjacente à integração do acervo comunitário e à transposição de todos estes instrumentos, uma vez que já o fizeram há muito tempo, talvez não se lembrem. Mas para nós significa 6 mil páginas de documentos que têm de ser implementados, transpostos para o nosso sistema diretamente ou levar alterações legislativas. 80 leis terão de ser alteradas, nomeadamente em virtude da Diretiva Serviços. E, portanto, o Governo tem de ter um plano claro relativamente àquilo que tem de fazer e isso significa que o Parlamento montenegrino também terá de aprovar uma quantidade de novas leis. E isso significa muita reestruturação, muita adaptação do nosso sistema, sistema institucional, nomeadamente. Temos de trabalhar para introduzir novos mecanismos e métodos, só para dar um exemplo, uma vez que estamos mais próximos de vós. Por exemplo, pretendemos vir a ser um país de acolhimento de requerentes de asilo e significa criar as estruturas, os meios, etc. Isto para vos mostrar a forma como o nosso país mudou com vista a esta integração. Sabem de quão importante foi para Portugal integrar a União Europeia, nem que seja em termos de estabilização política e económica. Portanto, parece-me que a nossa adesão à União Europeia e à NATO são fundamentais e algo que vemos com bons olhos no futuro. Não gostaria de me focar na questão da NATO e na integração da NATO, mas penso que é importante também falar disso. Falámos em janeiro disso, o apoio prestado por Portugal para que nos juntássemos à Aliança. Temos grandes expectativas que o Montenegro possa vir a ser convidado a ser membro, porque consideramos ser uma questão fundamental quando falamos da paz e estabilidade, não só de Montenegro, mas também dos Balcãs Ocidentais. Como sabem, essa é uma região do mundo que conheceu circunstâncias instáveis nas últimas duas décadas. Portanto, para nós, aderir à NATO significa não somente a garantia da nossa soberania no âmbito da Aliança Atlântica, mas também sermos mais atrativos para o investimento estrangeiro, turismo, etc. Para além disso, somos o último pedaço do flanco sul do Mediterrâneo que ainda não faz parte da NATO. Significa que se Montenegro aderisse à NATO, toda a orla mediterrânica seria abrangida pela NATO. 2015 é a data da ratificação e também temos grandes expectativas quanto à adesão à União Europeia. É certo que a integração ou a adesão europeia refere-se a 35 capítulos e ainda temos 10 para concluir ou fechar. E, portanto, isso significa que é um trabalho de fundo em termos de reformas. O que está no cerne da questão e a grande questão em cima da mesa neste momento são os critérios políticos relativamente à justiça, assuntos internos, ou seja, o pilar do Estado de Direito. E há reformas constantes da legislação, nomeadamente a legislação eleitoral, direitos humanos, democratização, uma reforma do sistema judicial, enfim, coisas que conheceram em Portugal e que também nos estão a ocupar neste momento. E também queremos, ou gostaríamos de estar prontos para a adesão, inclusive antes da nossa integração formal, nomeadamente no que diz respeito ao asilo, para podermos lidar com a questão da imigração ilegal nas fronteiras. Atualmente já vamos com 2 anos de negociação, 7, 9 enfim, mais 7 capítulos foram encerrados, portanto 9 no total. Em junho encerraremos mais um, que é importante. Montenegro alinhou com todas as declarações da União Europeia no que diz respeito à Ucrânia. Somos o país que implementou todas as medidas restritivas, embora a Turquia, a Macedónia e outros vizinhos não tenham feito. Ou seja, partilhamos essa responsabilidade com a União Europeia, os 28. E, uma vez que começaram esta reunião da Comissão falando das cheias, é certo que esse capítulo é muito importante porque nos permite também estarmos mais envolvidos na proteção civil, capítulo de proteção civil, o que nos permite também nos juntarmos de forma mais ágil aos mecanismos de proteção civil. Esperemos que não seja possível, preciso, mas em tempos de crise isso pode ser possível e é bom também ajudarmos a União Europeia e contar com o apoio da União Europeia em proteção civil. E esperamos máximo em 2018 termos concluído as negociações de integração, 6 anos desde a abertura das negociações em 2012. Isso corresponderia a 6 anos, o que equivale ao tempo que foi necessário à integração, à adesão da Croácia. E se pudermos então assinar a adesão à União Europeia em finais de 2018, depois da ratificação, então o Montenegro poderia juntar-se à União Europeia. E isso também levando em consideração as próximas perspectivas financeiras a partir de 2021. Somos um pequeno país, é certo, e portanto não teremos uma grande influência sobre a grande União. Enfim, nós estamos a falar de uma adesão de um país nem muito grande em termos de tamanho, nem em termos populacionais. Mas após a Eslovénia e a Croácia, Montenegro é um país que está firmemente empenhado em aderir à União Europeia. É evidente que todos os países não podem aderir de uma só vez, mas penso que todas as repúblicas vão seguindo este processo paulatino de paz e estabilização. Isso é importante para a situação nos Balcãs Ocidentais, quando pensamos na Bósnia, nas relações com a Macedónia, etc. Balcãs Ocidentais, onde ainda há muito trabalho por fazer. A situação ainda não está completamente concluída naquela região do mundo em termos de estabilização. Sabemos e estamos atentos às eleições europeias no próximo domingo, mas no Montenegro teremos também um processo eleitoral ao nível dos municípios, um processo que também é importante. É preciso também dizer que o nosso país tem um equilíbrio político interessante. Essencialmente, a maioria dos países já tem uma orientação de centro-esquerda e nos últimos 25 anos nunca houve uma verdadeira distinção entre esquerda e direita, porventura devido ao facto da vida política e do espectro político repartir, digamos, entre pró-sérvios e pró-montenegrinos. É evidente que há um sentimento da população de Sérvia que tem um pendor mais pró-sérvio, o que cria situações interessantes quando falamos de um partido socialista com os sociais-democratas que têm vindo a governar nos últimos 15 anos. Características do país, veremos como é que as coisas irão correr após as eleições municipais ou locais, ver se o governo se manterá estável. E aquilo que eu posso dizer e reafirmar é que Montenegro é um país que goza de estabilidade, o que é muito importante no âmbito dos Balcãs Ocidentais. É evidente que estamos a falar de uma região que é extremamente ampla, portanto é natural que tenham perguntas a fazer não apenas acerca do Montenegro, mas também dos Balcãs Ocidentais. Passarei então a palavra ao deputado António Rodrigues, do PSD. Faça favor. Senhor Secretário de Estado, muito obrigado desde já pela vossa visita, pela sua visita. É sempre uma honra recebermos no nosso Parlamento e na nossa Comissão futuros membros da União Europeia. Penso bem que é a primeira vez que temos uma visita oficial de Montenegro e ao Parlamento Português, maiormente. E este debate é extremamente importante porque Montenegro não é um grande país, como disse bem, mas é um país muito importante na perspectiva em que todos os Estados-membros da União Europeia contam com Montenegro. E, portanto, esperemos que no máximo em 2020 sejam membros de pleno direito da União Europeia. Julgo que existem dois prismas sob os quais podemos olhar as questões que eu gostaria de referir. Do ponto de vista político, cada país nos Balcãs são importantes para a estabilidade da região no seu conjunto, sobretudo porque temos o Mediterrâneo, que é uma zona muito sensível na Europa do Sul, como todos nós sabemos. E, portanto, neste caso, eu gostaria de o ouvir relativamente às suas preocupações sobre o Mediterrâneo, quais são os esforços que Montenegro tem vindo a envidar relativamente a estas questões, nomeadamente o asilo, que já aqui referiu, a questões que poderemos ver rapidamente, uma vez que são questões que todos pretendemos resolver, problemas com os quais nos deparamos na Europa, e Montenegro também tem aqui um papel fulcral. Em segundo lugar, há a questão ou vertente económica da adesão do Montenegro à Europa. Gostaria de saber se estão a pensar juntar-se à moeda única, como é que vê a situação económica, será que não vão sofrer com a situação económica ou vão ser parceiros neste campo? Existe um projeto político e nesse eu penso que Montenegro pode ter um papel importante a desempenhar também neste processo político. O facto é que há esta dimensão económica, portanto eu gostaria de saber quais são os passos que o Montenegro terá de dar perante este quadro. Há muitas leis que têm de ser aprovadas ou alteradas, como disse, e bem, antes de Portugal se tornar membro da União Europeia, também tivemos de fazer esse trabalho, mas desde então o facto é que a União Europeia também se desenvolveu muito e acredito que esse vosso trabalho seja ainda maior. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa visita e espero que possam vir a integrar o mais rapidamente possível a União Europeia. José Ribeiro Castro, CDS-PP. É uma honra e um prazer poder encontrar o Secretário de Estado de Montenegro nesta fase de preparação da adesão à União Europeia. Pela parte que me toca, apoio plenamente estas perspectivas de adesão do seu país e de qualquer Estado dos Balcãs, que consideramos ser um passo essencial para a estabilização da região no seu conjunto, bem como para a prosperidade das suas populações respectivas. Portanto, a longo prazo, nós encaramos a integração de todos os países da região dos Balcãs na União Europeia, o que inclui forçosamente o Montenegro e as suas aspirações legítimas. Portanto, faço votos que sejam bem-sucedidos e posso dizer que ficamos ao vosso dispor para tentar ultrapassar os obstáculos com os quais se venham a deparar nesse caminho. Agora, há vários dossiês específicos nestes 35 capítulos. Gostaria de saber quais, na sua opinião, serão os mais difíceis pela vossa parte, mas também do lado da União Europeia. Portanto, não sei se quer dizer algum comentário relativamente. A posição ou a atitude da União Europeia em relação a determinados capítulos, gostaria de ouvir esse propósito para saber quais são os bloqueios, eventualmente, se eles existem. Em segundo lugar, gostaria de me referir à Albânia, bem como ao Kosovo, e gostaria de ouvir saber como vê a situação nesses países, Albânia e Kosovo, e também como vê o futuro desses países, nomeadamente o Kosovo, a forma como virá a evoluir de futuro. Muito obrigada. Muito obrigado pela parte que me toca. Vítor Lincanas, gostaria também de formular uma pergunta. Visita-nos numa altura em que estamos em fase pré-eleitoral e eleições europeias, portanto, muitos países da União Europeia deparam-se com facções que são contra a União Europeia, alguns movimentos muito fortes, aliás, e, por exemplo, no Reino Unido existe um novo movimento contra a União Europeia, que é capaz de ser, ou vir a ser, um dos partidos ou movimentos que venha a ganhar o escrutínio de domingo. E, portanto, a minha pergunta é esta: como é que os montenegrinos, a população do Montenegro, encaram a adesão à União Europeia? Gostaria de saber se existem recenseamentos, será que existem estudos, sondagens, como é que a população do seu país vê a adesão do Montenegro à União Europeia? Porque em Portugal, por exemplo, a população é maioritariamente a favor da União Europeia. E a percentagem tendencialmente está a baixar, não está a aumentar, tende a baixar. Agora, no Montenegro, qual será a situação? Será que a perspectiva das pessoas em relação à Europa está a evoluir, é estável? Qual é a situação? Obrigada, faça favor. Secretário de Estado, muito obrigado pelas palavras simpáticas que me transmitiram por parte de todos os quadrantes políticos. É uma honra para mim estar aqui no Parlamento. De facto, é a primeira visita oficial do Montenegro a Portugal e ao Parlamento, a falar da integração do Montenegro na União Europeia e perspectivas futuras. Segurança no Mediterrâneo, e como é que vemos a situação numa perspectiva mais abrangente? Como sabe, os Balcãs Ocidentais têm vindo a evoluir muito nas últimas duas décadas. É bom não esquecer as guerras civis dos anos 90, na ex-Jugoslávia, e o impacto das sanções das Nações Unidas e o embargo que levou a que nos deparássemos com estados sem estruturas, o que levou a todo tipo de derivas, desde contrabando a outras. Neste momento, deparamos com a crise no sul do Mediterrâneo, nomeadamente, estou a pensar da Síria, e pela primeira vez deparamos com um influxo de imigrantes ilegais. Muitos nem sequer querem ficar no Montenegro, querem avançar para a Croácia e daí para o resto da União Europeia. Portanto, é evidente que é necessário criarmos um sistema eficiente para lidar com esta situação. A Comissão Europeia aprendeu muito com os últimos alargamentos, estou a pensar nomeadamente na adesão da Polónia, República Checa, Eslováquia, que não dispunham de sistemas suficientemente bem implantados em relação a estes fenómenos. Portanto, tendo em conta esta situação e as lições aprendidas, os novos candidatos deparam-se com muito mais exigências relativamente a estas situações. Estando no Mediterrâneo, participamos em todos os fora que tratam destas situações, mas muitas vezes essas organizações não são suficientemente eficientes. Trabalhamos também ao nível da Associação de Pequenos Estados, Chipre e Montenegro sendo os dois maiores. O resto são a Islândia, 300 mil habitantes, ou Luxemburgo. E também estamos envolvidos em missões de paz da União Europeia. Nos últimos 6 anos temos participado na missão Atalanta, junto à Somália, também na Somália e no Afeganistão, mas estivemos presentes, marcámos uma presença nos 5 últimos anos. Foi a maior contribuição, aliás, de Montenegro, com várias rotações, e pensamos não somente na paz na nossa região, dos Balcãs Ocidentais, mas também em termos mais latos. Portanto, à medida que avançaremos para a adesão, calculamos que venha a haver muito mais fluxos de imigração ilegal que procurem o país e atravessem o país, ou seja, temos de preparar, de facto, um plano, algo que estamos a fazer neste momento, para que quando o Montenegro venha a ser membro da União Europeia esteja plenamente preparado para aderir a Schengen na plenitude e fazer com que nessa altura, na altura em que venhamos a ser Estado-membro de pleno direito, já todo o trabalho tenha sido feito e os mecanismos implementados. Agora resta saber qual o ritmo a que chegaremos chegue. Depois, relativamente à vertente económica, euro. Unilateralmente já usamos o euro. Temos a nossa moeda nacional, mas desde o final dos anos 90, o país introduziu o marco alemão como moeda de referência. 98, 99, antes da campanha no Kosovo, antes de Milošević mandar imprimir moeda, ou cunhar moeda, melhor dizendo, e isso criou um receio de que entraríamos novamente no processo inflacionista que já tínhamos conhecido nos anos de 92, 93, que foi tremendo. Foi as primeiras taxas de inflação do mundo na altura. Daí temos escolhido o marco alemão e quando o marco alemão foi substituído pelo euro, então passou a ser o euro a nossa moeda de referência. A influência que teve é de dois tipos. Primeiro, um impacto essencialmente positivo, uma vez que estabilizou as finanças, a política orçamental. Agora, enfim, é difícil de influenciar a nossa linha orçamental. Não temos a possibilidade sequer hoje em dia de cunhar moeda. O nosso Banco Central adquire euros e, portanto, isso pressupõe que tenhamos uma atitude muito mais rígida em termos orçamentais. Isso significa que o nosso orçamento tem de estar de boa saúde. Há 4 anos tivemos uma crise económica que também se abateu sobre nós, mas isso também teve a ver com o facto dos principais bens de exportação, nomeadamente o alumínio, cuja cotação desceu a pique, porque o alumínio é transacionado em dólares e a situação do dólar na Europa na altura era muito negativa, o que levou a um déficit do PIB. A situação em termos de crescimento do PIB é de 3,5%, registados no ano passado, portanto a situação melhorou. E aquilo que é bom de dizer é que o euro beneficiou não somente o investimento direto estrangeiro, o IDE, e o turismo. O euro sendo estável e os investidores gostam de investir em países que têm uma moeda estável, embora não sejamos membros da moeda única, é a moeda que usamos. Portanto, com o controle maior por parte do BCE e da DG Finanças da União Europeia, temos de ver como é que lidamos com a política orçamental e o déficit orçamental. Isso significa que pedir-nos-ão, em termos de acervo, de alinharmos com a União Económica e Monetária. Intervenção sem microfone. Eu julgo, enfim, vejamos, isso é uma ideia e isto ainda é bastante informal, uma vez que a Comissão ainda não apresentou uma proposta concreta. A Comissão convidou-nos a implementar o pacote da União Bancária. Eu penso que o cenário venha a ser este. Juntamos-nos à União Europeia, continuamos a usar o euro e depois temos de cumprir os critérios de Maastricht. Depois não podemos, e uma vez que não temos moeda própria, não podemos preencher os critérios de paridade. E em 2020 também teremos de estar preparados para todos os outros pacotes que têm a ver com a Eurozona. Intervenção fora do microfone. Sem microfone. Não, ainda não faz parte do acervo. Portanto, só estará no acervo comunitário 5 anos depois de 2003, salvo erro. Portanto, seria uma forma de vos facilitar a adesão à moeda única, bem como em relação a todas as outras obrigações que passariam a ter enquanto Estado-membro de pleno direito da União Europeia. 5 anos após, penso que foi em 2013, que foi estabelecido, foi assinada antes, depois um processo de ratificação que durou cerca de um ano, portanto penso que terá sido a data, será finais de 2013, ou seja, obrigações que têm a ver com orçamento, déficit público, PIB, etc. Válido para os 25 que o assinaram. Os Estados não assinaram, Reino Unido e a República Checa que não assinaram. Penso que a Croácia o tenha assinado, uma vez que almejava a moeda única. Portanto, em princípio, daqui a 5 anos ou daqui a 2018. Muito obrigado pela informação. Neste momento, seremos com certeza convidados a alinhar com estas medidas, tal como fomos convidados a participar noutros mecanismos. Aqui o grande problema relativamente a estas políticas económicas, digamos, é que nós somos um caso à parte, novo e específico, e a Direção Geral de Finanças da União Europeia ainda não sabe bem como proceder. Há muitas discussões acerca da nossa situação neste momento em relação à moeda que usamos, eventualmente a possibilidade ou a necessidade de abandonarmos o euro, que usamos desde o início, a termos a nossa própria moeda para podermos então cumprir os critérios de Maastricht, mas isso seria extremamente moroso e oneroso. Agora, relativamente à pergunta do deputado Ribeiro e Castro, capítulos sensíveis ou difíceis. Claro, enfim, vejamos, o que é que pode ser difícil para vós? É fácil imaginar capítulo sobre capítulo 17, aspectos monetários e económicos, mas Montenegro não se depara com as mesmas situações que vós a esse respeito. E também devem levar em consideração que começamos muito mais cedo a tratar das questões dos acordos comerciais, inclusive o facto de termos aderido ao OMC, etc. Portanto, estamos a tentar conter ou pelo menos diminuir os impactos negativos dos capítulos. Depois, há dois tipos de capítulos difíceis. Por um lado, dois capítulos 33 e 34, direitos fundamentais e pilar judicial, segundo sobre a segurança. E estes, portanto, são capítulos difíceis, o 33 e o 34. E depois outro grupo de capítulos que pertencem ao coração das políticas internas da União Europeia e mercado interno, nomeadamente ambiente, que pressupõe muitas alterações estruturais e uma grande participação por parte das autarquias e muito investimento. Portanto, nós iremos, como praticamente todos os países, pedir períodos transitórios. Estou a pensar na gestão dos recursos hídricos, saneamento, etc. Ou seja, pedir períodos transitórios como a maioria dos países o fizeram, para podermos negociar e preparar-nos. Estimamos o custo desses capítulos em centenas de milhares de euros. E depois também a questão da segurança energética, os stocks de petróleo, essa reserva de 90 dias. Mas depois há outros capítulos que são extremamente exigentes. A segurança alimentar é um capítulo muito importante em relação ao acervo comunitário. Existem muitíssimos padrões, normas relativamente à importação ou exportação de alimentos, a forma como as pessoas lidam com a produção dos ovos, a forma como são criadas as galinhas, etc. E tudo isso acarreta custos enormes, uma vez que significa substituir praticamente todas os aviários, as gaiolas, etc. Isto parece pateta, mas o facto é que tudo isto é extremamente complicado. Em benefício das galinhas, é certo. E ainda por cima o capítulo agrícola, que também pressupõe uma adaptação, quer à PAC, quer à Política Comum das Pescas, à PCP. E penso que iremos ser perdedores em relação à PCP. As pescas não são uma indústria muito desenvolvida, não temos grandes frotas. Portanto, quando aderirmos haverá limites e penso que não seremos beneficiados. A Itália é uma superpotência comparada a nós no campo da política das pescas. No nosso caso, temos outros campos mais sensíveis, nomeadamente a metalurgia e a companhia aérea, mas o facto é que ainda temos vários anos pela frente até à nossa adesão. Portanto, vamos ver se nos próximos anos, anos vindouros, a indústria metalúrgica poderá sobreviver e ser competitiva, porque a maioria das metalúrgicas da região da Sérvia, Bósnia, tem vindo a decair. E, no entanto, tinham meios de produção muito melhores que os nossos. Além disso, muitos investimentos da Rússia têm vindo a sair. Portanto, esse é o aspecto negativo, em certa medida. Um dos grandes problemas é que não podemos recorrer aos fundos estruturais até à nossa adesão. O período de pré-adesão e os fundos de pré-adesão são muito, muito reduzidos. Albânia e Kosovo. Enfim, se nos compararmos, ou compararmos a Jugoslávia nos anos 90 e a Albânia, a Albânia partiu do zero, de uma situação péssima, e a Albânia conseguiu um recorde em termos de reconstrução do país. Ainda há muito que fazer, é certo. Julgo que poderão alcançar o estatuto de país candidato brevemente, porventura, em junho, quando o Conselho Europeu, mas depois terão de entrar nas negociações. A Albânia investiu muitíssimo, tem trabalhado em muitas áreas, mas ainda existem muitas lacunas por preencher. Por outro lado, o Kosovo tem uma história diferente, conheceu um conflito, uma guerra, ainda é uma espécie de protetorado, se quisermos. Terão eleições dia 8 de junho, veremos como correrão, e é interessante ver como o Kosovo chamará a atenção para a integração europeia. Nós tentámos cooperar e partilhar experiências com o Kosovo. Já assinámos 8 acordos com o Kosovo para melhorar transporte, comércio e a segurança transfronteiriça. E o Kosovo é evidente que não pode ser um oco na região. Temos de melhorar a cooperação e ver como podemos ajudar a estabilizar a situação, uma vez que é um país vizinho do nosso. Ainda terão um longo caminho a percorrer antes de poder entrar no processo europeu, mas acredito que estão bem encaminhados para mudar as coisas e melhorar a situação. Pelo menos há algumas movimentações nesse sentido, contrariamente à Bósnia, que está paralisada, ou em Macedónia, que tão pouco avança. Embora um acordo de estabilização venha a ser assinado, o que é um bom sinal. Relativamente à Sérvia, quando a começarem a analisar os capítulos, haverá muitos pontos de interrogação quanto às universidades. Será que contam as universidades em Pristina e no Kosovo como sendo próprias? Qual é a população? Como é que é contabilizada? Quais são as fronteiras? Ou seja, não são elementos fáceis. Aí convém não repetir o erro cometido em relação ao Chipre. Portanto, é preciso perceber exatamente do que se trata, o que se está a fazer. Última pergunta do deputado Vitalino Canas. É evidente que estamos a acompanhar aquilo que está a suceder. O Parlamento Europeu não está totalmente empenhado ainda neste nosso processo rumo à adesão, mas já tivemos uma reunião com o Comitê Parlamentar que segue estas questões e sentimos que há um melhor conhecimento em relação ao Montenegro. Ainda por cima somos membros da COSAC e somos convidados às COSAC, e o nosso Parlamento, os nossos parlamentares, os nossos deputados nacionais também têm cada vez mais sensibilidade em relação às questões europeias, ao funcionamento europeu. Daí, aliás, termos criado um comitê parlamentar encarregue da integração especificamente, tendo dissociado de comissão dos negócios estrangeiros, uma vez que damos muita importância ao debate e ao encontro com parlamentares de outros países ou de outras organizações. penso que contamos com um bom apoio por parte da população quanto à adesão à União Europeia, 2/3, diria, não é de 90% como no Kosovo, Macedónia ou na Albânia, mas diria que nesses países a adesão ainda tem um cariz muito político. Na Macedónia vêem a adesão à União Europeia como algo que é inalcançável, daí também esse apoio enorme. No Kosovo também sentem, ou a população sente, que a União Europeia vai ser a panaceia para resolver tudo. Portanto, veremos como as coisas evoluirão nesses países daqui a uns anos. O facto é que também a comunicação social internacional hoje em dia é acessível a qualquer um e, portanto, a nossa população também recebe informações, nomeadamente da comunicação social inglesa, que não escreve coisas muito abonatórias em relação à União Europeia. Portanto, penso que 2/3 da população que apoia a adesão é muito bom. E algumas pessoas temem, contudo, que possam vir a perder vantagens sociais ou que a economia possa padecer. Mas digamos que também há a questão da língua, porque somos um país pequeno, porque um país pequeno vier a juntar-se a uma grande união, pode haver estes medos, mas o facto é que estamos a desenvolver uma campanha pública relativamente às vantagens da adesão, como é que poderá melhorar a situação das pessoas, etc. Eu estou mais preocupado, devo dizer, em relação à falta de apoio ao alargamento por parte da população dos Estados-membros da União Europeia, uma vez que, de acordo com as sondagens, só 30% dos europeus só são a favor do alargamento. E é certo que muitas vezes as populações europeias têm tendência, quando se fala em alargamento, a pensar sobretudo na Turquia. Mas o facto é que costuma haver aspectos essencialmente positivos. Intervenção de Ribeiro e Castro sem a microfone, mas os indicadores mostram que os alargamentos têm vindo a beneficiar ambas as partes. Vice-presidente Vitalino Canas, muito obrigado. Votos de êxito para o seu país. Espero que as relações bilaterais entre Portugal e o Montenegro venham a aprofundar-se antes da vossa adesão formal à União Europeia e não após. Para concluir, gostaria de dizer que encontrar-se-ão com os nossos colegas quando as reuniões da COSAC e eventualmente noutros âmbitos, Assembleia Parlamentar do Mediterrâneo ou outros fora. Por exemplo, estivemos no ano passado durante a presidência irlandesa na Irlanda e pela primeira vez o representante do governo irlandês irá deslocar-se ao Montenegro pela primeira vez e, portanto, eu penso que tem de vir ao Montenegro para poder ver com os próprios olhos como é o país, visitarem a região e perceberem quão diferentes são os países dos Balcãs Ocidentais. Penso que ali a União Europeia, porventura, estará mais viva do que em muitos Estados-membros da União Europeia. Muito obrigada. Vitalino Canas, em virtude da crise económica, é certo que no ano passado os membros da CAI não fizeram qualquer visita. Nós costumávamos, de facto, anualmente fazer uma visita a alguns países que consideramos importantes para a União Europeia. Pode ser que tenhamos a oportunidade de o fazer este ano ou no ano próximo, 2015. E estávamos a pensar na Sérvia, portanto, talvez possamos combinar mais países, nomeadamente Montenegro, e preparar essa nossa visita. Muito obrigada pela ideia e sugestão.